Agora a gente conversa com o secretário de Defesa Social de Cianorte, o coronel Elias Ariel de Souza, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, para falar sobre uma campanha que está sendo realizada, na verdade, em todo o estado, para arrecadar cilindros de oxigênio. A gente conversa com o coronel Elias Souza. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde a todos os nossos ouvintes.
Coronel, explica para a gente, hoje foi realizada até uma coletiva de imprensa em Cianorte, hoje pela manhã, para falar sobre essa campanha, né? É uma campanha estadual, então?
Perfeito, essa é uma iniciativa que parte da Secretaria de Estado de Saúde e o mote dessa campanha, o objetivo, é a gente tentar arrecadar em todo o estado com o empresariado ou até particulares que tenham a disponibilidade de cilindros de oxigênio, especialmente 50 litros, e inicialmente façam um empréstimo desse equipamento. Os que quiserem doar, claro que serão muito bem-vindos, mas seria inicialmente um empréstimo. Os pontos de coleta serão efetivamente os quartéis e corpo de bombeiros e nas sedes de defesa civil dos municípios. Qual é a intenção desta campanha? Nós queremos ter um equipamento suficiente como uma reserva estratégica para atender eventuais demandas de oxigênio. Pequenos hospitais, pequenos municípios, sistemas de saúde menores do que centros como a capital ou cidades como Maringá, Cascavel, enfim. As cidades pequenas, os seus sistemas de saúde, podem não ter o sistema de oxigênio encanado. Estão dependentes efetivamente da prática do uso de cilindros. Então, trata-se efetivamente de uma prevenção, de um movimento estratégico, para que a gente possa ter reserva, se eventualmente houver a necessidade dessa demanda para atender os pequenos municípios, o Estado como um todo estará preparado para poder engarrafar o oxigênio tão necessário nesse momento de crise que vivemos.
Mas a gente percebe que é uma situação também em grandes cidades, em cidades maiores. Por exemplo, nós fizemos uma reportagem essa semana de um paciente que precisava dar sequência ao tratamento em casa e ele conseguiu o cilindro numa metalúrgica, emprestado de uma metalúrgica.
Perfeito, não tenha dúvida. O momento que vivemos exige todo tipo de esforço, e toda a compreensão e colaboração da sociedade como um todo, né? Sociedade civil, do seu empresariado. Então, é claro que no horizonte que nós nos encontramos da crise, a gente tem que ter algumas medidas de precaução, algumas medidas planejadas, se houver a necessidade de lançar a mão de um recurso como esse. Eu acho importante que o governo, o Estado, os municípios se envolvam diretamente nessa proposta, até para você ter uma centralização desses equipamentos, né? Você ter algum controle a partir do poder público, onde a distribuição na necessidade será de uma forma mais racional do ponto de vista da maior necessidade.
Quem que pode doar esses equipamentos, então? Quem são?
Qualquer pessoa física ou jurídica pode fazer a doação, mas o pedido inicial que fazemos, né, do Estado e dos municípios, é o empréstimo. Então, seria o empréstimo temporário, claro, a gente elabora uma documentação, existe ali uma responsabilidade do Estado que está recebendo esse equipamento, e por um tempo determinado, né, até a gente ter índices aí mais aceitáveis dessa crise. Nós pedimos, nesse primeiro momento, o empréstimo desses equipamentos. Agora, naturalmente, as pessoas que tiverem disponibilidade e quiserem fazer a doação serão muito bem-vindas e esse equipamento vai passar a entrar no estoque, né, no inventário do Estado, para atender o Estado do Paraná como um todo.
O senhor fala empréstimo porque vai ter todo um cadastro e esses equipamentos então vão ser devolvidos depois da pandemia, depois dessa crise.
Perfeitamente. A gente pede essa ajuda às pessoas que possam fazê-lo, né? É um empréstimo e a gente tem o compromisso da devolução nas perfeitas condições em que nos foram emprestados nesse momento. Todavia, não exclui a doação. Os que se interessarem em doar poderão procurar os postos dos corpos de bombeiros espalhados pelo Estado ou as sedes municipais de defesa civil para tanto.
Bom, a gente vê que aqueles cilindros de oxigênio industrial que são usados em oficinas, eles são maiores, né? Eles também podem ser utilizados?
Olha, a recomendação é que não, ainda que numa situação de absoluta emergência.
Não o produto, né? O insumo, o torpedo.
É porque o tipo do equipamento para oxigênio medicinal, né, a sua composição até do próprio material, do tipo de libragem que pode suportar, é muito específico para o serviço médico. É claro que em situações absolutas, né, você lança a mão daquilo que se tem à mão. Mas nesse momento é a preferência pelo cilindro médico, né, medicinal, porque ele tem as características como material, como constituição, como equipamento próprios para o uso médico. Então esse é o nosso apelo inicial neste momento. Esperamos não precisar chegar a um momento de crise em que você tenha que lançar mão de qualquer equipamento que possa servir, ainda que não seja adequado.
Uhum. Bom, em Cianorte vocês montaram uma oficina, né? Uma usina, aliás, de oxigênio. Como é que está a produção de oxigênio?
Do ponto de vista da produção do oxigênio, Cianorte é autossuficiente. Ela até produz hoje mais oxigênio com essa usina do que é a sua demanda atual. Então, nós temos, do ponto de vista da produção do gás, do oxigênio, suficiência. Agora, nós não estamos fora do estado do Paraná e não estamos fora da realidade brasileira. Então, naturalmente, a gente tem que se envolver nesse processo, também operar nesse processo, pedir o apelo das pessoas da própria cidade da nossa região, porque, eventualmente, a gente pode ter a demanda do próprio cilindro ou podemos, através dos cilindros que recolhemos aqui na nossa região, na nossa cidade especialmente, atender outras regiões do estado que venham a necessitar.
Vocês já estão nessa... Quanto que vocês estão produzindo em metros cúbicos, então?
Olha, eu não tenho essa informação para te dar. Gostaria de ter essa informação com a Secretaria de Saúde. Mas eu posso te afirmar com precisão da demanda que Cianorte tem até no momento de crise, no momento de Covid mesmo, né, com a ocupação de leitos, nós produzimos oxigênio com folga. Não temos folga, não temos falta do gás, muito pelo contrário. Agora estamos atentos à necessidade de a gente poder ter que recolher cilindros, não só para o nosso próprio uso, mas para a distribuição do estado como um todo.
Como é que foi o processo para a construção, a implantação dessa usina aí na cidade? Teve um final de semana que houve uma dificuldade com o oxigênio, né? Vocês tiveram até que solicitar o oxigênio em Campo Mourão, pelo menos deixar sobre aviso, né, Campo Mourão, para emprestar o oxigênio, foi isso?
Foi, nós tivemos um momento em que havia uma possibilidade de crise, né? A crise não aconteceu, porque os municípios circunvizinhos estavam à disposição de nos atender, e isso levou ao processo, naturalmente, da instalação dessa usina em regime de emergência, né? Dado o decreto de emergência sanitária, possibilitou, através de uma empresa da região, a instalação desta usina, né? Dessa mini usina na nossa UPA, o que nos dá, nesse momento, aí, uma tranquilidade muito grande na produção do gás.
Uhum. E a produção, então, ela está sendo suficiente para a Cianorte, né? Para atender as unidades de Cianorte.
Sim, como produção nós atendemos até com bastante folga a nossa necessidade, né? Agora, como eu digo e repito, né? Ainda que a nossa usina seja autossuficiente para a Cianorte, nós temos uma responsabilidade com o próprio estado, né? Como um todo. Então nós temos que participar de todos os chamamentos, as demandas que o estado nos coloca para agir de uma forma unificada, né? O interesse não pode estar em Cianorte, né? O interesse tem que ser de todos os paranaenses nesse momento.
Secretário, mas em quanto tempo vocês implantaram essa usina? Foi o quê? Questão de uma semana, duas?
Em torno de 8 a 9 dias, desde a nossa primeira intervenção para esse equipamento até ela estar em perfeita instalação. Então, esse processo do equipamento foi muito rápido, né? Até porque o atendimento também por parte da empresa, foi muito rápido. É um equipamento realmente delicado, né? Ele tem uma propriedade tecnológica e técnica delicada, mas nós tivemos aí a condição de efetuar esse processo num período de tempo muito curto, né? O que nos deu aí, nesses últimos 10 dias, essa condição de autossuficiência na produção do gás, do oxigênio.
9 dias, o senhor disse, para instalar a usina?
Em torno de 9 dias, exatamente. Desde a primeira intervenção até o funcionamento perfeito, 9 dias.
Vocês abriram licitação? Não foi preciso.
Nós compramos em emergência, né? Em função da, da própria pandemia e da permissão que esse momento nos traz, né? O decreto está vigente, o decreto de emergência sanitária. Então, isso permite também uma facilitação no processo de aquisição daquilo que é destinado efetivamente para o combate à pandemia. O limite desta permissão é aquilo que vai ser adquirido pelo município ou por qualquer ente público, estadual ou federal, naquilo que está dentro do processo de controle de pandemia.
E depois da pandemia, essa usina vai continuar sendo utilizada? Ou como que vai ser o processo?
Vai continuar sendo utilizada, porque ela é um equipamento necessário, né? Ainda que ela, neste momento, atenda uma emergência em função do volume de produção de oxigênio, mas ela é um equipamento hospitalar bastante interessante e é muito bom que o município possa ter, né, esse equipamento à disposição.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde.
Eu que agradeço a oportunidade e uma boa tarde a todos.
Nós conversamos com o secretário de Defesa Social de Cianorte, Coronel Elias Ariel de Souza, que nos falou sobre a campanha realizada em todo o estado para o empréstimo de cilindros de oxigênio e também sobre a instalação de uma usina de oxigênio em Cianorte.